Agora na Rádio Fatos, Mesa Redonda. Toda semana uma entrevista elaborada para alunos do quarto ano de jornalismo da Fatos.
Sou Rosângela Augusta e serei a mediadora desse programa. Hoje, em nossa mesa redonda, falaremos sobre teatro amador em Santos, especialmente porque começa hoje o 46º Festa, o Festival Santista de Teatro Amador. Vamos discutir a situação do movimento teatral e, para falar sobre esse assunto, convidamos o presidente em exercício da Federação Santista de Teatro Amador, Danilo Nunes. Bom dia, Danilo.
Bom dia.
Está aqui também em nosso estúdio o secretário de Cultura de Santos, Carlos Pinto. Bom dia, secretário.
Bom dia, Rosângela. Bom dia, ouvintes da Rádio Facos.
E para representar os grupos teatrais da cidade, está aqui presente o diretor Renato Bellamin. Bom dia, Renato.
Bom dia.
Bom, para começar, eu quero saber de você, Danilo, sobre o tema do festa desse ano, a resistência do teatro no período da ditadura militar. Por que esse tema foi escolhido? E aproveita também para contar um pouquinho para a gente sobre como vai ser o festival esse ano, as atividades.
Bom, primeiramente, bom dia aí a todos os ouvintes. Bom dia, Rádio Facos. E a gente está com o tema aí, a resistência do teatro na época da ditadura militar, resgatando as pessoas que passaram, que tiveram essa resistência pelo movimento teatral santista naquela época, como é o caso do secretário Carlos Pinto. E o tema a gente vai abordar várias, diversas formas, em mesas redondas, debates, discussões, alguns espetáculos convidados. E o festa esse ano a gente vem com muitas novidades, que a abertura, a gente está trazendo aí o show, em parceria com a Secretaria de Cultura, o show do Sérgio Ricardo, que foi um cantor que teve essa resistência na época da ditadura militar. E ele vai estar fazendo a abertura hoje do Festival Santista Amador, que é o 46º. Temos também aí a participação no dia 14 de setembro, a partir das 21 horas, do músico Conrado Pouza, que é um músico santista, que vai fazer um show chamado Raízes, lá no Teatro das Cubas, Teatro Municipal. A gente vai estar abordando esse tema de ditadura militar. Por que esse tema? Porque a gente está aí 40 anos após o golpe militar, né? E se fala muito, se discute muito. E a gente tem que lembrar, né, as pessoas que resistiram naquela época, ou porque estamos aqui fazendo teatro com essa liberdade que hoje a gente pode chamar de liberdade de expressão, né? Subir no palco, falar, escrever, atuar, sem a censura, sem a repressão. E a gente está abordando esse tema e não fazendo uma homenagem ao golpe militar, mas fazendo uma homenagem àquelas pessoas que resistiram bravamente para que eu próprio, que hoje estou aí, o movimento pudesse estar hoje fazendo teatro, subindo no palco, encenando de uma forma livre.
E falando sobre isso, né, da ditadura militar, o teatro sempre teve um caráter de transformação, né, de crítica da sociedade. Renato, você acha que esse quadro está mudando hoje? As peças que a gente vê assim, maior sucesso, geralmente são de atores famosos, temas leves, comédias. Você acha que o teatro está perdendo esse caráter de transformação, de revolução?
Olha, se o teatro perder esse caráter, não seria teatro, né? Então não pode. O que acontece são vertentes, são estilos, né, que estão sendo trabalhados. É claro que quando o teatro amador, ele sempre busca fazer, hoje a época é outra. Antigamente as pessoas tinham que dizer o que queriam nas entrelinhas, então utilizavam o teatro, a música, todas as suas formas de expressão, né? E hoje em dia as pessoas ainda continuam com as suas manifestações, só que voltado na linguagem, no modo que ela quer passar como ela quer falar o que ela está sentindo e passar isso para a plateia, para o público dela, né? Então é claro que hoje em dia os grandes espetáculos que viraram, como se diz, os espetáculos mais sofisticados, entre aspas, né, que foram muito utilizados para essa campanha de contra a ditadura, falando contra a ditadura, viraram clássicos. Então, hoje se faz para relembrar os clássicos, né? Mas as pessoas estão indo mais para as vertentes, o que elas estão querendo dizer, não estão mais criticando, porque se critica a qualquer momento, o teatro é assim. Né? O teatro faz, bate panela na câmara contra embater, vai para a rua fazer a seu, sua manifestação, então a manifestação é mais aberta, claro. Então, por isso que eles vão escolhendo outras vertentes, mas sempre protestando, é óbvio.
E qual a sua opinião sobre o festival desse ano? Sobre o festival em si, esse festival amador que acontece em Santos, e do Teatro Amador, e também desse ano, o que, que você acha?
Qualquer festival, todo festival é muito importante. Não pelo fato da competição, mas pelo fato de estar reunindo as pessoas do movimento teatral, seja em Santos, seja em qualquer outro canto do estado, do país. Todos os festivais são muito importantes para você conhecer trabalhos, conhecer pessoas que fazem o teatro, né? Aqui na cidade, o Festa, pela sua história toda, ele é importantíssimo. Eu acho que tem que acontecer e, se Deus quiser, um dia o Festa será nacional. Não sei quando, aí nós vamos ver como Danilo. Mas é muito importante que seja um festival. E o que menos importa no festival, sinceramente, é a premiação. O que mais importa é ver o trabalho, é ver o movimento, é ver quais as dificuldades que cada um tem, mas ver que está em cena, que está produzindo, que está fazendo, que não para. E surgem grupos novos, e infelizmente tem grupos que surgem somente para o festival. Esse é um erro grande. Né, não faz um trabalho, não tem uma pesquisa, não tem uma elaboração. Isso é um problema sério. Esse tipo de coisa prejudica um pouco, mas acontece, não só aqui, em qualquer canto. Agora, o festival serve para isso, para agitar culturalmente mesmo a cidade, em vários pontos, Teatro Municipal, no SESI, na Sala Plínio Marcos, na rua. O festival tem que também estar na rua, né, acontecendo, que é para o povo tomar conhecimento, para a população santista tomar conhecimento de que existe o festival e que está agitando durante 15 dias, 19 dias, no caso do Festa esse ano, são 19 dias, que está acontecendo, está burbulhando o teatro, que em Santos é a casa de tantos artistas, né, berço de talentos sempre. Então nasce, a cada ano surgem novos talentos, pessoas estão sempre fazendo o seu trabalho, junto, atuando, dirigindo, produzindo, dentro do teatro.
Muito obrigada. E, secretário, o que a Prefeitura, a Secretaria de Cultura, tem feito em benefício do Teatro Amador? Que tipo de incentivo e planos para o futuro?
Olha, primeiramente, eu queria te colocar uma coisa. Eu fui presidente dessa federação durante 15 anos, exatamente dentro dos anos de chumbo, né? Os tempos eram outros, a realidade era outra. E, como eu costumo dizer, na época nós tínhamos uma musa inspiradora, que era derrubar a ditadura. Então havia um tipo de teatro. Eu, por exemplo, acho que o teatro brasileiro hoje trilha caminhos que não são aqueles que eu realmente vejo com bons olhos. Está se discutindo muito a periferia das coisas e ninguém está entrando no deve. Hoje você corre o risco, por determinados procedimentos legislativos que você vê, e ter uma censura de volta. As coisas sempre começam mansas. E quando você abre o olho, você já está algemado e dentro da cadeia. Então, algumas atitudes que o governo federal hoje está adotando, como esse Conselho Federal de Jornalismo, que eu acho que isso é o princípio do garrote civil na liberdade de expressão. Eu acho que um jornalista, como é o meu caso, quando comete um erro, você tem a legislação em vigor, né? Você tem o Código Civil, você tem o Código Penal aí para você ser enquadrado, você tem a lei de imprensa para ser enquadrado. Não precisa de Conselho Federal de Jornalismo, como algumas coisas que estão embutidas ali, que é o princípio da censura, que nada mais é do que o princípio de uma ditadura. E eu sou frontalmente contrário a qualquer coisa desse tipo. Esse projeto da Ancine, que está sendo reformulado, é outro indicativo de que nós teremos censura nos meios de comunicação, principalmente na área de teatro, de cinema, de televisão, e eu não gosto disso. Eu acho que estão acontecendo excessos, mas os excessos você tem a lei para puni-los. O teatro em si, ele se afastou um pouco do caminho da discussão dos problemas nacionais. Ele está enveredando por coisas banais, por coisas absolutamente desnecessárias, né? Aquilo que eu chamo de besterol. Ele não está atacando problemas. Você hoje tem problemas sociais tão grandes como tinha no passado, ou talvez maiores. Você tem uma linha de exclusão hoje na sociedade brasileira que atinge mais de 40 milhões de pessoas que vivem na linha de miséria, sobrevivendo com, às vezes, menos de R$2 por dia. E ninguém ataca isso, ninguém denuncia. Poucas pessoas falam isso. Você vê uma série de projetos aí que são jogados no ar, mas não são realizados. Se você tem uma população nessa faixa de mais de 40 milhões nessa linha de miséria, não tem porque o presidente comprar um avião de quase 200 milhões de reais. Tem que aplicar dinheiro, tem que salvar essa gente. Quando os portugueses descobriram o Brasil, eles cometeram um genocídio aqui, né? Com os nossos antepassados, com os índios. Essa massa de 44% de excluídos, se não se tomar cuidado, nós teremos o segundo genocídio na sociedade brasileira. E a culpa é de todos nós. Com relação ao teatro, ele não está cumprindo hoje, na minha visão, a função dele. Ele está se perdendo em plumas e paetês e coisas que não tem nada a ver, né? Não está discutindo os problemas nacionais. Você não pega hoje, e isso também não é, não estou dizendo aqui que seja a culpa deste grupo, daquele, deste diretor, daquele, é que hoje os autores, os criadores de textos no Brasil, não produzem nada realmente que tenha profundidade, que possa ser discutido, né? Nossos grandes autores dramaturgos foram embora, vamos dizer, Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, Dias Gomes, né? Oduvaldo Viana, o Guarnieri, que está por aí, parou, não escreve mais nada. Na época dos anos de chumbo, esse pessoal estava muito ativo e criavam textos dentro da realidade brasileira para que a gente pudesse discutir, né? Levar uma mensagem para a plateia. Não de dizer a ele, olha, nós temos que fazer isso ou aquilo, mas olha, está acontecendo isso. Você tem que tomar uma decisão. E hoje você não tem como fazer isso, porque nem os dramaturgos de hoje ajudam os grupos a seguir esse tipo de caminho. Então o Brasil necessita, acima de tudo, para ter uma ampliação, para ter uma melhoria no cenário teatral brasileiro, de novos dramaturgos voltados para a nossa realidade, que queiram discutir a realidade. E o que nós precisamos também, a partir do Ministério da Cultura, é uma nova política cultural para o país. Não? Então, o que eu venho propondo há anos é que, se o setor de educação tem uma verba carimbada, aquilo que a gente chama de verba carimbada, ou seja, todos são obrigados a aplicar 25% dos seus orçamentos na educação, isso está na Constituição. Eu defendo que para a área de cultura tenha um carimbo desse tipo. Não precisa 25%, não. Porque aí vai acontecer de alguns começar a botar dinheiro no bolso, como aconteceu aí com o negócio de cinema, né? Mas pelo menos 5% em cada município, em cada estado, no governo federal, deveria ser obrigatória a aplicação na produção cultural do país.
Renato, você, como a gente estava falando, o movimento teatral cientista realmente, há alguns anos, era tido como modelo, né? E hoje esse quadro mudou. Quais os problemas que você acha que o movimento teatral vem enfrentando? Por que esse quadro mudou e o que tem que ser feito para voltar àquela realidade?
Olha, eu acho que o secretário colocou de uma forma, bom, primeiramente uma política cultural, né? E segundo, até complementando uma fala do secretário, até seria uma pergunta até. Talvez o público, hoje em dia, não sei se essa quebra da ditadura e depois de abertura, tudo esse tipo de coisa, em cima os autores atrás pararam também de escrever, então até concordo com o secretário, pararam de escrever textos desse tipo e encabeçaram mais para o besterol, e aí se fala muito, o que nós escutamos muito é assim, o público quer saber sabe da risada. E não é isso. O público não quer saber só da risada. O público quer saber de um espetáculo bom. O público quer saber de espetáculos que tragam algo para ele, que ele enriqueça culturalmente e você transmita a sua mensagem. isso não é em Santos, isso é geral, isso é no Brasil inteiro, eu acho que isso é no mundo. Você vê, as produções de maiores, de grandes gastos, beirando 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de dólares, são culturalmente, né? Você falando culturalmente, você vai ver um espetáculo musical maravilhoso, citando nomes, inclusive Madame Chanel, maravilhoso, sensacional o espetáculo. Chicago, estive assistindo Chicago, estive assistindo a Bia Mercera, são produções da Broadway, são maravilhosas. Só que é isso o panorama.
Cultura importada.
É esse o panorama. É sensacional para você ver a perfeição de tudo técnico. Porque tudo ali é milimetricamente pensado e dirigido, e sim. A emoção do ator é meio cortada, que é para o negócio acontecer, e aí você cobra 60, 120 reais, 200 numa cadeira, e está lá lotado o teatro. Porque eu estive no Teatro Abril, estava lotado depois de 6 meses de apresentação em Chicago, e lotado, inclusive as 4 mais caras. E aí você vê em Santos, que tem problemas, é claro, até porque como a pessoa, são grupos amadores, que nem todos têm DRT, um ou outro diretor ou um outro ator que tenha DRT, o público não está querendo, nem que, mas você pega e o grupo tem um trabalho, tem uma consciência, faz um trabalho de... no grupo mesmo, de consciência, o que é teatro, o que não é, como é que vai trabalhar, qual é a linguagem que nós trabalhamos, como é que esse grupo age. E muitas vezes não adianta, você vai para a rua, você põe conflito, você vai até paga do próprio bolso, porque paga-se do bolso, né? É o muito conhecido Banco Pai, Banco Família, né? É uma coisa que vai lá bancando mesmo, porque nem para o incentivo você consegue, porque você precisa de tanta documentação, você precisa de tanta... Você não vai acabar não conseguindo. E os empresários também só querem apoiar quem está na mídia. Então, é uma coisa muito complicada, mas que, por isso que é o teatro e consegue sobreviver. Vai lá, trabalha no Teatro Amador, inclusive aqui em Santos, está, né? Tá nesse pé. Né? E as pessoas não conseguem fazer suas produções como deve ser. Muitas vezes você pensa em 100% do que seria a sua produção e você apresenta 30%. Quando você chega no palco que está apresentando, você mesmo não está satisfeito com você, porque você está dando 30% do que tem de 100% que você planejou de estar acontecendo. E você não consegue isso.
E você falou em público. Você acredita que o Teatro Amador, Danilo, você acredita que o Teatro Amador é suficientemente divulgado nos meios de comunicação? Como os grupos fazem para se divulgarem? Eles correm atrás? E, afinal, a divulgação, não tem divulgação porque as pessoas não têm interesse? Ou se as pessoas não têm interesse, não tem divulgação?
Primeiramente, a gente, falar do Teatro Amador, a gente não pode falar apenas do que aconteceu nesse processo até hoje, sobre as dificuldades, o que impediu de se fazer isso, o que impediu de se fazer aquilo, porque existem várias dificuldades dentro do movimento santista de Teatro Amador, como o Carlos disse também, quando ele foi presidente da federação. Inclusive abriu muitos caminhos para que essa entidade pudesse ser o que é, né? E hoje eu, por experiência própria, vou em qualquer lugar do Brasil, falo da Federação de Teatro Amador, da Federação Santista de Teatro Amador, que é a festa, e o que mais segura a gente, essa entidade hoje, é a tradição. É um fato. Mas não por culpa de um ou de outro, não por culpa de um grupo ou de outro, mas por culpa das dificuldades, dos tempos, dos processos que essa entidade passou e que o movimento Teatral Santista passou. Primeiramente, a gente fala em grupos, a gente fala dos trabalhos em grupos, né? Os trabalhos de grupos, que é o que fortalece o teatro no Brasil, tanto em Santos como em qualquer outro lugar.
e esses trabalhos vêm diminuindo. Hoje em dia, você monta um grupo para participar de um festival, seja aí do Festa, seja aí do Festival de Rio Preto, seja aí qualquer outro festival. Monta um grupo para participar de um festival, realiza uma produção com esse grupo, participa do festival, ou ganha prêmio, não ganha prêmio, e depois esse grupo se dissolve, acaba. E não tem uma continuidade de trabalho. Não tem uma continuidade. A segunda coisa é o trabalho de formação dos artistas. A gente discute teatro amador, a gente discute as produções de teatro amador, só que a gente não discute formação. E isso é um papel das entidades que representam esses grupos, como é o caso da federação, como é o caso de outras entidades, como é o caso também da Secretaria de Cultura, como é o caso das outras secretarias. A formação dos artistas locais. Para quê? Para que esses artistas, amanhã ou depois, a gente discuta a nível nacional, esses artistas têm a formação, o conhecimento para de fato discutir isso. Concordo com o que o Carlos falou. Hoje a gente vê muito teatro besterol. E o teatro é uma arte de caráter social. E ele tem que levantar os problemas, ele tem que questionar. A gente tem que estar no palco para questionar, levantar o problema, abordar, discutir e colocar em reflexão, refletir sobre os problemas que hoje tem no nosso país, na nossa cidade. Também, antes da gente discutir a nível no âmbito nacional, a gente precisa discutir no âmbito municipal. A gente precisa discutir na nossa região. Formar, porque o trabalho ele não vem de cima para baixo, ele não vem no âmbito nacional e vai se desenrolando até chegar na cidade ou na região. Ele começa aqui. Ele começa aqui. A federação começa aqui. E hoje eu fico muito feliz de estar realizando esse 46º Fest e estar tendo o apoio dos grupos que estão com trabalho no festival e os que não estão com trabalho no festival, como é o caso do grupo do Renato também, que está participando do festival, não está com um trabalho concorrendo no festival, até porque a gente sabe que a competição não é importante. O importante é a gente estar reunido, o importante é a gente discutir, fomentar o teatro, discutir a arte, debater a arte. E o processo de formação, como é o caso dentro do festival, a gente trabalha com algumas oficinas, né, de formação teatral, debate, que é o caso de 19, a gente vai ter um debate sobre a resistência do teatro na ditadura militar, no qual o Carlos Pinto vai participar. Sana Correia, Beth Lentz. Pra quê? Não adianta nada a gente falar em ditadura, a gente falar da nossa luta, se a gente não conhece a nossa luta. E a maior contradição hoje, um outro ponto, a maior contradição hoje do movimento teatral santista e de todos os movimentos de teatro do Brasil é que a gente faz teatro pra gente mesmo. A gente vai pro teatro e a gente fica feliz. Claro, eu fico feliz quando vejo, por exemplo, Renato no meu espetáculo, do outro grupo no meu espetáculo. Só que isso não fica por aí. A gente tem que trabalhar a formação de público. E como levar esse público no teatro? E como levar essas pessoas que não têm o hábito de ir para o teatro, para o teatro?
E, bom, diante desse cenário da cultura importada que o Renato está citado, como o teatro amador sobrevive, então? O que a secretaria vem fazendo para ajudar esses grupos?
Minha querida, não é a secretaria, nem a ninguém. O que volta ao tema anterior. É um paradoxo interessante. Antes eu queria falar uma coisa para o Renato. Quando você fala que as pessoas querem o teatro para rir, eu me lembro de uma frase do Brecht que dizia o seguinte, o homem que ri não sabe das coisas. Está implícito aí tudo. Né?
É verdade.
O que falta é uma política cultural e é um paradoxo interessante. Na época dos anos de chumbo, em que você tinha uma censura que afogava, que aniquilava, ou se vira e mexe, tá em cana, um monte de coisa, você tinha uma política cultural, principalmente do Estado. E uma política muito forte voltada para a área de teatro amador. E eu me pergunto por quê, após o processo de redemocratização, isso parou. O que é que houve? Então é fácil de responder essa pergunta também. Essa política que existia cultural na época dos anos 70, 60, até o começo dos anos 80, era fruto de um trabalho de uma série de pessoas do Teatro Amador de São Paulo que conseguiram isso na luta, na marra. Por que isso acabou? Porque quando esse grupo saiu e veio um outro assumir, Tem um grupo de oportunistas, liderados por um cidadão aqui de Santos chamado Carlos Paiva, e que detonou isso tudo. Então hoje o movimento de teatro amador, de Santos principalmente, porque ele era daqui, e do Estado, sofre com os desmandos que esse cidadão e outros fizeram dentro do movimento de teatro amador. Né? E, inclusive, deixando a entidade na situação que ela está hoje. Né? Em termos de legalidade, documental e outras coisas. Então o cara detonou tudo e sumiu. Então o grande problema em qualquer movimento, seja sindical, seja cultural, seja esportivo, é o oportunista. Então o movimento Teatro Amador no estado de São Paulo, principalmente o de Santos, que liderava esse movimento, foi esse tipo de cara, esse oportunista e outros de São Paulo, que detonaram, e eles agora pagam o preço da falta de uma política cultural que foi perdida. Eu te digo que naquela época haviam verbas destinadas não ao teatro amador, ao teatro universitário, ao teatro estudantil, que era o pessoal de escolas secundárias. Haviam verbas para cursos, haviam verbas para publicação de livros técnicos e textos de teatro. Haviam bolsas de estudo, por exemplo, o Festival Estadual de Teatro Amador dava anualmente 15 bolsas de estudo. E muita gente se formou, que não tinha condições de pagar uma escola, uma universidade, se formou aí. Você tem hoje, vou te dar um exemplo, o maior cenógrafo do Brasil hoje, que é o Zé Carlos Serrone, ele se formou com uma bolsa de estudos aqui na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos, que ele ganhou no festival. E assim como ele, um monte. Posso citar Lenimar Risco, até secretário de planejamento aí do tempo da Telma, que era do meu grupo, que se formou com uma bolsa de... E tudo isso foi perdido pelo oportunismo de meia dúzia de sem vergonha. Que ninguém está livre. Aliás, o grande problema desse Brasil é a meia dúzia de sem vergonha que senta e detona tudo, enche o bolso e sai andando. Está se lixando para o povo. Entende? Então, voltando à festa de hoje, o que, é que a gente pode fazer? Há que ter organização, que não há. Há que ter união, que não há. E isso é a união é a força de tudo, e não há. Enquanto ficar se despedindo de um que vai para cá faz alguma coisa, que vai para lá faz outra, só detona o movimento, isso é bobagem. É querer aparecer em cima da miséria. É querer montar a fome zero e depois não dar um grão de arroz a ninguém. Né? Eu acho que tem que haver união, tem que regularizar tudo e partir. O que é que eu estou trazendo, por exemplo, o Sérgio Ricardo para abrir o festival? Porque dentro do tema do festival desse ano, que fala sobre a resistência oferecida pelo teatro no processo da ditadura, e que foi realmente quem encarou de peito, o Sérgio era meu companheiro de passeata em São Paulo. A gente ia na linha de frente das passeatas pela São João, pela Ipiranga, contra a ditadura. A gente apanhava que nem boi ladrão da polícia e do exército, mas estávamos lá. Não sei se hoje o teatro brasileiro está preparado para encarar um negócio desse. Sabe por quê? Não tem liderança. Esse é o grande X do problema. Então o Sérgio está vindo hoje abrir o festival porque ele é, na minha visão, assim, a grande expressão daquela época. Do pessoal de cultura de Juca de Oliveira, de Cacilda Becker e de tantos outros que iam para a linha de frente liderar o povão na rua contra o regime. Esse papel o teatro perdeu também, a cultura brasileira perdeu. Né? Quando você vê um ministro da cultura botando a assinatura dele num projeto que vai me meter um garrote, ele tem que ir para casa. Ele perdeu o sentido dele.
Bom, vamos finalizando já. Então eu gostaria que, bom, esse ano é um ano de eleição, né? Então agora é a hora de decidir. Os candidatos a prefeito em Santos estão apresentando propostas, digamos, estranhas, alguns para a cultura. Há quem queira acessar a Secult até. Eu gostaria que vocês avaliassem os candidatos em relação às propostas que estão apresentando. E isso, por favor, eu gostaria que vocês fizessem também com as considerações finais em, por favor, um minuto, que a gente já está finalizando. Todos vocês, quem começa, por favor.
Parece debate, tem 20 segundos. Uma réplica rápida, né?
Olha, eu, sinceramente, eu ainda não sei o que fazer.
Sinceramente, eu não sei o que fazer, tem que ver muito sério sobre como é que vai, essa votação vai acontecer, o que realmente vem para conduzir a cidade. Enfim, espero que seja melhor. Né? Espero que seja melhor mesmo, porque Santos está precisando, a cultura santista está precisando, e precisando principalmente ver o rumo que vai tomar o próprio movimento de teatro amador. Muito obrigado, e é ótimo esse tipo de oportunidade para a gente poder estar batendo um papo. Obrigado a todos.
Bom, eu acho que, assim, o festa está aí, 46º festa. Vamos para a luta, não vamos deixar morrer, não. Sabemos dos problemas, vamos buscar isso. De fato, o Carlos tem razão. Muitos oportunistas, põe dinheiro no bolso e sai fora, deixa o movimento falando sozinho, deixa as pessoas falando sozinho. Vem com um discurso, sai com outro. Mas a gente está aqui para mudar isso. E esse 46º festa acontece com esse tema, com esse caráter. E com a, se Deus quiser, e graças a Deus já está acontecendo, a união da maioria dos grupos de teatro de Santos para que esse festival possa acontecer, independente de quanto tenha de verba, quanto não tenha. Agradeço o apoio da Secretaria de Cultura, prezo muito o senhor secretário Carlos Pinto, é um homem digno, de caráter, de palavra, de respeito, de cultura. E em relação às eleições desse ano, eu acho que a gente tem que fazer, estar discutindo com os candidatos, sim, levantando essa discussão, com cada um, exigindo, seja lá quem for que vai entrar para a Prefeitura de Santos, a gente discutir a cultura, a gente discutir teatro e reivindicar o que a gente quer. Um candidato que fala que vai fechar a Secretaria de Cultura é um candidato que não tem autenticidade, não tem identidade, não sabe o que é cultura, porque cultura não é uma coisa de vagabundos, não. Nem o teatro, nem a cultura, nem a arte. Graças à arte, à cultura, a gente está aqui hoje falando. A gente está aqui hoje podendo passar as mensagens, discutindo, criticando, levantando isso. Um candidato que fala que fecha a Secretaria de Cultura é um candidato que, para mim, não é candidato. E convidar todos a vocês para hoje, a partir das 7 horas tem uma cena no Rosinha Mastrangelo, 8 horas abertura oficial no Teatro Municipal de Santos, no Teatro Brás Cubas, do 46º Festa. Convidando todos vocês aí, vocês aqui da rádio, da faculdade, obrigado por esse espaço.
Bom, eu vou me omitir um pouco de falar sobre candidaturas. Eu acho que todo mundo sabe que eu coordeno a candidatura do candidato do PMDB. E não escapa ninguém que o programa cultural dele foi feito por mim, pelo grupo de trabalho nosso, e que prevê uma modificação total dentro da Secretaria de Cultura, uma ampliação de trabalho, uma ampliação de frentes de trabalho, né? E eu acho que não seria ético para mim falar sobre isso. Mas eu queria dizer sobre esses candidatos que dizem que vão fechar a Secretaria de Cultura, eles podem até tentar, mas vai ser difícil até chegar lá, né? Que até por onde eu sei já está ficando pelo caminho. É mais ou menos um paralelo com aquele oportunismo que teve na federação que eu falei antes. Deu para entender, né? Tem uma questão que eu queria colocar, por exemplo, hoje fica inviável para o público aí, rapidinho, por causa da questão de preço de ingresso. Então, no nosso tempo lá atrás, você tinha uma campanha de popularização do teatro, então os espetáculos que eram patrocinados por essa política que tinha no governo de São Paulo na época, que era realmente o que fazia esse tipo de política, o preço de ingresso, digamos, estava a 10, quando ia para a campanha de popularização, ele caía para 1. Porque não dá hoje você patrocinar espetáculos de teatro e fazer o público pagar R$80 de entrada, 60, 120. Isso é um absurdo. Porque estão usando o seu dinheiro pela Lei Rouanet, então você paga duas vezes. Que coisa é essa? Então, há um despropósito nisso, sabe? Isso aí tudo precisa ser revisto. Se é uma campanha de popularização, você tem que baixar o preço. Que era o que se fazia antigamente, nos anos 60, 70, exato, o processo das fomes. Isso é uma coisa. Então, a Lei Rouanet, então, o que eles pedem de documentação. Não é que eles vão te dar dinheiro, eles vão te aprovar o projeto, você tem que correr atrás de dinheiro. E aí entra naquilo que o Renato falou. Se você não é artista da Globo, caiu do cavalo, não consegue nada. Além de ter os empresários oportunistas que reinvestem neles mesmos. Então, de uma hora para outra, o Antônio Hermílio de Moraes, do Grupo Votorantim, virou autor de teatro, ele produz espetáculos, ele contrata elenco. E, meu amigo, você não sabe quanto é que ele gastou. E nada disso tem fiscalização. Estou dando o nome dele, como posso dar um supermercado aí que costuma editar livros de receitas de bolo, de comida e tudo, e descarrega na Lei Rouanet, que eu acho um absurdo também. Como acho um absurdo o Ministério, nada contra o setor aí, mas acho um absurdo o Fundo Nacional de Cultura patrocinar a Parada Gay de Salvador e a Federação de Santos ter entrado com um projeto para pedir dinheiro para o festival e ter recebido um não. Isso eu acho um absurdo. Cada macaco no seu galho. Acho que o governo pode patrocinar quantas paradas ele quiser, militar, gay, tudo que ele quiser. Mas com verbas dos setores afins a isso. Não tomar dinheiro do Ministério da Cultura, e quem faz cultura não tem dinheiro. Já o erro começa por aí. Uma outra coisa é o seguinte: na nossa época, lá atrás, anos 60, 70, o teatro universitário era um fator muito forte dentro do movimento. Aqui dentro da Faculdade de Comunicação, montei um grupo que era o Teatro Acadêmico de Comunicações, que deu, sumiu. Você tinha o Teatro Alexandre Guzmão da Faculdade de Direito, sumiu. E assim, sucessivamente, vários grupos de faculdade. A Filosofia teve um dos principais grupos de teatro que nasceram nessa cidade, que era o Teatro de Escola da Faculdade de Filosofia, onde se formou Jandira Martina, onde se formou Carlos Alberto Sofredini, Leila Torraca, Jonas Velho, e tantos outros passaram por aqui, por esse grupo. Que deu. Então,
Canadá, né?
Canadá era a origem do meu tempo, né? Então, essas coisas todas, por que que morreram? Morreram por vários fatores. O oportunismo de quem se apossou do movimento e o relaxamento do governo com relação à política cultural que tinha antigamente que prender as verbas para o teatro universitário, para o teatro de estudantes e para o teatro amador em si. O meu grupo, por exemplo, era essencialmente formado por toqueiros, pessoal da Petrobras, da Cosipa e estudantes. E acabou. Obrigado pela oportunidade.
Bom, esse assunto realmente tem muito assunto para esse tema, mas nós vamos ficando por aqui. Obrigado, Danilo. Obrigado, secretário. Obrigado, Renato.
Posso fazer um convite?
Claro.
Hoje à noite, não sei se dá tempo, mas hoje, pelo menos para quem está ouvindo agora aqui, Sérgio Ricardo, não perco, compositor favorito do maior cineasta que o Brasil conheceu, que foi Glauber Rocha, né? É um homem que tem muito a ver na história da música brasileira, do cinema brasileiro, que é um excelente diretor e que é sempre marginalizado pela mídia. E eu queria também convidar dia 17 de setembro, nós vamos ter no Teatro Municipal Nelson Freire, que é seguramente o maior pianista brasileiro, com a Orquestra Sinfônica de Santos. E de 23 a 25, uma coisa muito importante, nós estamos realizando em Santos o segundo Congresso Nacional do Ministério Público voltado para a preservação do patrimônio cultural e histórico. E ele é todo voltado, inclusive, para a área estudantil também, para a área de pessoal de arquitetura, pessoal de direito, pessoal de comunicações, pessoal de arqueologia, pessoal de história. Obrigado.
Só para finalizar, eu proponho que faça um debate com os candidatos e o movimento teatro, para a gente resolver essa questão da cultura.
Estivemos aqui hoje com a presença do secretário de Cultura de Santos, Carlos Pinto, presidente em exercício da Federação Santista de Teatro Amador, Danilo Nunes, e o diretor teatral, Renato Bellamy. Bom dia a todos e até a próxima.